O acúmulo de gordura no fígado também está relacionado ao estilo de vida. A combinação da ingestão de alimentos ricos em açúcares, gorduras e o sedentarismo resulta no aumento do peso, agravando a esteatose hepática. Segundo o gastroenterologista José Luiz Felipe, o sedentarismo, a má alimentação e o excesso de peso são as principais razões para desenvolver a doença.
O fígado gorduroso, que a gente também chama de esteatose, né, que a gente chama também de doença hepática gordurosa não alcoólica, o fígado gorduroso vem aumentando muito, muito a frequência, e no mundo inteiro. A razão principal, tem mais de uma, a principal é o sedentarismo. É isso, não queima gordura porque não faz exercício, porque o mundo moderno está cada vez nos segurando mais tempo sentado. Nós temos de novo o exemplo aí da pandemia agora, exortando, e com razão, exortando as pessoas a ficar um pouco mais recolhidas, só que isso tem um preço lá adiante, né? E esse é mais um deles, né? Desde o exemplo mais singelo que a gente pode lembrar, que antigamente pelo menos levantava aí do sofá 10, 15 vezes para trocar de canal, aumentar ou diminuir o volume, né? Agora nem isso a gente faz, ou subir escada agora que todo mundo quer elevador, né? E todo mundo usa automóvel para tudo. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Fátima olhando a avenida ali embaixo, num dia em que o comércio está praticamente aí em lockdown e está cheio de automóvel, né? Quer dizer, pô, a gente não anda a pé para... Pois é, né? Então isso é no mundo inteiro. Isso, né? E o surto de obesidade também, que também está relacionado a isso, e claro, também a alimentação, que mudou muito nos tempos modernos.
Outro problema muito frequente nos brasileiros é o intestino preso. E segundo o médico, quase metade das mulheres no mundo passam por este problema. Ele ressalta que beber água, praticar exercícios físicos e aumentar o uso de fibras na alimentação é de suma importância para regular o intestino.
Olha, se estima que quase metade das mulheres do mundo em algum momento da vida vão passar por um período de intestino preso. Olha bem... não se sabe direito por quê. Deve ter uma influência hormonal e tem influências culturais também. Sabe que se estuda muito o seguinte: lá quando é nenezinho, criancinha pequena, naquela fase de tirar a fraldinha e de passar dali para um piniquinho e do pinico para o vaso, essas etapas são tão importantes no ensinamento da criança, e parece que sobre as meninas cai uma pressão cultural maior de ser mais limpinha e de ser mais recatada e tal. Então esse momento da evacuação do intestino, ele passa a ser uma coisa de tensão, passa a ser um momento tenso e preocupante ao invés do momento de alívio. Se acha que esse é um dos motivos. Não, os homens também têm, num percentual bem menor, o intestino preso. Agora, a questão é que sempre foi difícil tratar, inclusive porque tem mais de uma causa, são causas diferentes, tem desde pessoas em que o intestino simplesmente não tem força muscular para eliminar, até no outro extremo, o intestino que tem força demais e isso compete com a região do esfíncter, com a região que a gente chama de assoalho pélvico, da região muscular final que libera as fezes, não é? Então, um tratamento só não ia satisfazer todos os pacientes. Então, parece que agora vai ficar um pouco melhor. O plantel de condutas que se faz para intestino preso é o mesmo no mundo inteiro há muitos anos. E até já foi objeto de debate nosso aqui no programa um tempo atrás. Então, o que, que é? A pessoa tem que tomar bem mais água do que a média das pessoas. Quem tem intestino preso tem que tomar muita água. Tem que comer mais fibras, frutas, verduras, legumes. Tem que ter um certo horáriozinho para sentar no vaso com um pouquinho de paciência e tem que fazer exercício físico. Esse quarteto de condutas aí, que inclusive envolve uma questão de qual é a posição de sentar no vaso, tem que ser com os pés bem apoiados, né? Isso é o que sempre se faz. Agora, quando isso não funciona, fica mais difícil e não tem um remédio que seja totalmente eficaz. Bom, nos Estados Unidos eles lançaram, já faz uns 10 anos agora, até mais, 2009, lançaram um remédio chamado Lubiprostone, né? E com o passar dos anos foi se vendo que ele é bom mesmo, ele regula o intestino, ele vai levando o ritmo intestinal, se a pessoa fizer essas outras coisas que eu citei antes, vai levando o intestino em direção àquilo que todo mundo gostaria que fosse, que é o intestino previsível, né? As pessoas dizem, ah, meu intestino é um relógio, a pessoa que tem intestino funciona bem, né? Tal horário do dia ele sempre funciona, que bom, mas infelizmente não é todo mundo que é assim.
Dr. Felipe ainda explica que evacuar 3 vezes por semana é normal.
As pessoas gostariam que funcionasse todos os dias, parece que se sentem melhor, e seria bom mesmo, mas não precisa. 3 vezes por semana, a partir disso já é normal. 3 vezes por semana, numa semana de 7 dias, seria praticamente dia sim, dia não, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, se funcionar 3 vezes por semana, o intestino atende o nosso organismo, ele dá para o nosso organismo o que ele existe para nos dar, aquela limpeza. Não precisa funcionar todos os dias, claro que é melhor se funcionar, mas 3 vezes por semana a pessoa não precisa ir no médico porque não evacua todos os dias. Se desde sempre ela funcionou mais ou menos 3, 4 vezes por semana, o intestino dela é normal.
O gastroenterologista finaliza a entrevista falando que o intestino tem que ter uma frequência de evacuação ao longo da vida.
Né? O mais importante é que o intestino dela também tenha um ritmo ao longo da vida e não mude muito. Porque também a pessoa que sempre evacuou 3 vezes por semana, vamos dizer, é normal. Aí agora ela está evacuando 3 vezes por dia, de uma hora para outra. Isso é bom? Não, o intestino dela mudou muito. Não é nem o número de evacuações, é a mudança do ritmo intestinal. Então isso sim deve remeter a pessoa ao médico. A mudança no ritmo intestinal, ele se torna muito diferente sem uma razão inexplicável, né? Isso é sinal de intestino doente.
Este, o gastroenterologista José Luiz Felipe. Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.